André Silva.
Boa tarde, é sábado 14 de dezembro de 2019. Está no ar a edição número 144 do Gaúcha 2020, que tem a parceria de Elevato Tramontina e CERS. A Rússia está proibida de participar por 4 anos de todos os principais eventos esportivos do mundo. A decisão foi tomada na última segunda-feira pela Agência Mundial Antidopagem. A decisão determina que o uso da bandeira e a reprodução do hino da Rússia não serão permitidos em eventos como a Olimpíada de Tóquio e a Copa do Mundo de 2022. Contudo, os atletas que conseguirem provar sua inocência por meio de programas independentes de controle de doping poderão competir com uma bandeira neutra. A decisão foi tomada após a Agência Antidopagem da Rússia ser declarada culpada no caso de manipulação de dados de laboratório enviados aos investigadores da Agência Mundial em janeiro de 2019. A agência teve que entregar dados ao WADA como condição para sua reintegração ao quadro, após uma suspensão de 3 anos pela série de escândalos de doping acobertados pelo governo russo, que foi divulgada a partir de dezembro de 2014, quando um documentário alemão revelou o esquema que turbinava o desempenho dos competidores. Por isso, vamos falar com o médico gaúcho Ivan Pacheco, que presta serviços para o Comitê Olímpico Internacional e para a Agência Mundial Antidopagem. Doutor Ivan, boa tarde. O que é possível falar sobre este caso?
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, foi uma surpresa e não foi uma surpresa, né, André? Porque a gente estava sabendo já que tinha uma pressão muito grande em cima da Rússia. Inclusive, infelizmente, alguns atletas que são isentos, alguns atletas russos que são isentos, acabaram pagando por todo o pecado cometido, né, por certo, determinados setores da Rússia. Mas não foi surpresa totalmente, porque a gente sabe que a WADA está pressionando cada vez mais os países para que o código, e principalmente o código novo que foi revisto nos últimos anos, seja cumprido. As penas aumentaram bastante, né, eles estão sendo cada vez mais rigorosos. Vou dar um exemplo. Uma pena no código antes de 2015, que era o código antigo, para cocaína, que era de 2 anos, agora passou para 4 anos e a reincidência o atleta é banido do esporte. Uhum. Então, assim, o novo código, essa revisão, ele está sendo muito rigoroso. E uma outra coisa é que os países estão sendo signatários da WADA, do código da WADA. Ou seja, o código da WADA é um tratado internacional. E aquele país que assina como signatário, esse código passa a ser lei dentro do país. Então, o Brasil é signatário do código da WADA, por exemplo. Então, o código da WADA aqui no Brasil é lei. Então, a gente tem que seguir a lei.
Sim.
Não tem como não seguir. Os tribunais brasileiros, aliás, o Tribunal de Justiça Desportiva brasileiro tem que seguir o código da WADA como se fosse uma lei brasileira. Essa pressão está sendo cada vez maior, né? A comunidade internacional está pressionando. Então, de certa forma, não foi uma surpresa, mas a gente não esperava tão rápido assim essa decisão.
Uhum. Agora, para se chegar a tudo que foi dito, enfim, a respeito da forma como os procedimentos ilícitos eram feitos, né? É algo que também não é feito de uma hora para outra, né? É algo que já vinha sendo, digamos assim, utilizado, trabalhado para que se pudesse obter o uso em cima dessa irregularidade há muitos anos, né?
Claro, claro. Na verdade, sim, os ouvintes, todo mundo envolvido no esporte tem que entender que, assim como existem cientistas trabalhando contra o doping, existem cientistas trabalhando a favor do doping, né?
Sim.
O doping é uma coisa muito científica, né? A não ser, às vezes, a gente pega aqui, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, nós tivemos caso de doping positivo por Neosaldina, então é uma coisa muito inocente, né?
Uhum.
Mas esses casos de Olimpíada e casos de grandes escândalos, é um doping científico, tem cientista trabalhando a favor disso. Recentemente, a Austrália publicou uma reportagem, um estudo junto com a Polícia Federal deles lá, sobre a entrada no mercado negro de substâncias proibidas no esporte, né?
Uhum.
É uma coisa assim meio assustadora, né? Eu tenho esse relatório, um policial inclusive afirma que a metade dos atletas australianos, não sei até quanto é verdade, mas a metade usa substância proibida. Então nós temos que entender isso, o doping é uma coisa científica, tem muita gente trabalhando a favor do doping, né? Na Rússia não é diferente, inclusive na Netflix tem, não estou fazendo propaganda aqui.
Sim,
da Netflix,
eu sei, tem um documentário, né?
Um documentário que se chama Icarus, que é isso. Muito interessante, né? Ali a gente consegue entender como é o processo todo da produção de doping, né?
Uhum.
Mas é muito científico.
Sim, e como é que vocês fazem do outro lado, né, para evitar que eles estejam à frente, né, que eles estejam tão avançados e estejam à frente, né, e aí, claro, a Rússia foi a punida, mas a gente sabe que existe isso em outros países também, acaba acontecendo, né, de atletas se beneficiarem, não, claro que de repente não num esquema tão grande como esse, né, descoberto lá na Rússia, mas como é que se faz para tentar... A gente teve o Armstrong, o corredor, o ciclista, uhum, que uhum. por muitos anos fazia métodos, né, escusos, enfim.
Claro.
Como é que se faz para chegar à frente desse atleta ou desses comitês que tentam burlar as regras impostas pela WADA?
É, eu acho que um grande passo, aliás, dois grandes passos que a WADA fez, primeiro, foi o controle fora de competição, né? Porque antes, como eram feitas só em competições, coletadas as amostras, os atletas juntos com esses cientistas, eles sabiam exatamente qual substância tomar e quanto tempo antes de uma competição e algumas formas de eliminar resquícios de drogas, né, das substâncias ilícitas. Então, chegava na hora de uma competição, o atleta estava limpo, entre aspas. Então, o que aconteceu? A WADA criou essa forma de fazer, né, controles fora de competição. Existe uma coisa hoje que se chama whereabout, ou seja, onde você está, né?
Uhum.
Que o atleta que é alvo de controle de doping, a partir de uma lista de elite, de atletas, ele tem que informar as autoridades do seu país onde é que ele está treinando, que dia ele vai estar em casa, porque a partir dessas informações, por exemplo, aqui no Brasil, a BCD pode ir na casa de alguém às 6 da manhã e dizer, olha, eu vim aqui para fazer um controle de doping, né? Isso eliminou muita possibilidade dessa coisa de saber quando fazer doping, quando é que está limpo, quando é que não. E uma outra coisa que se chama passaporte biológico. O passaporte biológico, ele é um controle de algumas substâncias no atleta, que assim, o atleta tem um perfil, por exemplo, de uma substância que se chama eritropoetina.
Sim.
Essa eritropoetina, ela aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, ou seja, aumenta a capacidade de oxigenar os tecidos, né?
Uhum.
Então, muitos atletas usam eritropoetina, e o passaporte biológico, a partir de vários controles de sangue, a gente com isso vai traçando um perfil daquele atleta. Se por um acaso esse perfil muda de repente, até prova em contrário o atleta usou alguma substância ilícita, né? Então não precisa ser encontrada a substância no sangue dele,
claro.
Mas a mudança dessas outras coisas, né, da eritropoetina, que é o exemplo que eu dei,
uhum.
já é indício de que ele usou alguma substância proibida, então esse atleta vai ser mais investigado ainda.
Certo. E até em função disso vocês estabelecem padrões, né? Por exemplo, claro que a partir de agora os russos estão banidos das principais competições,
sim,
né?
Sim.
Os atletas que quiserem competir competem sem a bandeira do país, enfim, né?
Claro,
desde que eles provem que eles não estavam envolvidos, né, dentro
no esquema, exatamente.
Né, esquema de manipulação. Mas se fica, por exemplo, o André Silva lá, ele está competindo com a bandeira do Comitê Olímpico,
uhum.
né, mas provou que não está. Mesmo assim, o olhar vai ser diferente para esse atleta, porque ele é originário daquele país?
Bom, aí eu não sei te dizer, André, porque assim, é uma questão... quando a gente vai fazer controle, por exemplo, eu recebo uma missão,
uhum.
né? Normalmente, por exemplo, na Olimpíada ou Copa do Mundo, a gente recebe uma missão. Quem sorteia esses atletas é um computador a partir de uma lista de todos os atletas que estão naquela competição, né?
Sim.
Então o computador não vai saber disso, a não ser, e o código da UADA permite que a gente faça um direcionamento do controle.
Sim.
Tá? Mas não sou eu que decido isso. Isso são os big boss, né?
Sim.
É um comitê, na verdade, da UADA que decide se a gente vai fazer ou não. É claro que, por exemplo, eu posso estar num jogo de futebol, até aqui no Campeonato Gaúcho. O código me permite isso. Eu chego lá, a gente faz um sorteio daqueles quatro atletas usuais e eu tenho a prerrogativa de dizer assim, não, eu quero um quinto e quero o fulano de tal. Eu posso citar o nome, inclusive.
Uhum.
Né? Mas eu não sei se vão direcionar ou não, porque aí também já seria... Se eles provaram que não faziam parte do esquema e tal, eu acho que...
Bom, e
talvez
aí...
fosse uma discriminação, não sei.
Sim, e eles estão sujeitos também, como o senhor explicou, a serem colocados para o exame por esse direcionamento, ou no caso de serem medalhistas, por exemplo, automaticamente eles vão passar pelo exame, né?
Os medalhistas automaticamente vão passar. E também, se eles não forem medalhistas, mas tiverem comportamentos suspeitos, né, existe a prerrogativa de direcionar o teste para eles, então... Isso aí pode valer, sim.
Tá certo. Doutor Ivan Pacheco, médico gaúcho que trabalha com a Agência Mundial Antidoping, com o Comitê Olímpico Internacional, com a FIFA. Muito obrigado pela atenção conosco. Sucesso e boa passagem de ano. Né? E que o senhor tenha menos casos, doutor, né? Porque a gente espera sempre o esporte limpo. Eu sei que o senhor também, né, vai lá querendo fazer o seu trabalho, mas de preferência não pegar ninguém, porque é a prova de que quem está tendo êxito está tendo exatamente pelo próprio esforço. Né?
Isso é uma coisa importante, André. Só para terminar, o pessoal às vezes fica olhando, está lá o pessoal do controle de doping. Não, mas nós não somos inimigos dos atletas. Na verdade, nós somos amigos do jogo limpo. É justamente isso, só isso. Um abraço, boas festas para vocês.
E agora vamos falar de basquete no Gaúcha 2020 com o Douglas Demoliner e o Wendel Ferreira.
Muito bem, André Silva. Agora aqui no Gaúcha 2020, estou juntamente com o Wendel Ferreira para falarmos de NBA. Tudo certo, Wendel?
E André Douglas, tudo bem?
Bom, Wendel Ferreira... Praticamente um terço da temporada regular já se foi nesse ano de NBA. Vamos falar dos principais destaques dessa temporada? Um time de cada conferência, pode ser?
Vamos lá. No Oeste, um time que se formou esse ano, né? O Los Angeles Lakers. Claro, já tinha o LeBron desde o ano passado, mas a troca pelo Anthony Davis, a reformulação que o time passou, e se esperava que, de certa forma, o Lakers fosse demorar um certo tempo para se ajustar, só que é tanto talento que o time já começou muito bem. Uma campanha ótima, né? Muito à frente dos outros times do Oeste, à frente até mesmo do Los Angeles Clippers. Claro que o Paul George perdeu o início da temporada, mas esse início do Lakers é muito promissor, jogando... com a melhor defesa talvez da NBA, né? Um alto nível, e ofensivamente o LeBron e o Anthony Davis produzindo muito. No lado do leste, é o Milwaukee Bucks, que é um time que já vem com uma base mais formada, né? Um time que chegou na final de conferência ano passado, acabou perdendo para Toronto, mas tem o Giannis Antetokounmpo, que é o jogador mais valioso da NBA, foi na temporada passada, está caminhando para ser de novo esse ano. É um time que não tem tantas estrelas, né? O Giannis é a grande estrela, não tem mais ninguém além dele, mas o elenco todo é muito bom, né? Todo o resto do elenco é um time que já está acostumado a jogar junto e é muito eficiente, né? O todo já está mais... O coletivo já está mais forte, então... Mesmo que a Conferência Leste seja mais forte esse ano, mais equilibrada do que nos últimos anos, o Milwaukee ainda se destaca.
E vamos falar de duas decepções, uma de cada conferência. Obviamente, creio que do lado oeste não tem dúvida, né? O Golden State Warriors, que não conseguiu, sem os seus principais jogadores, né, com transferências e lesões, caminhar aí para uma boa campanha e, quem sabe, sonhar com playoffs.
É, o Warriors vai viver esse um ano de martírio aí na NBA, porque o Kevin Durant saiu, Curry e Klay Thompson machucados, né, então é um time que está convivendo com esses problemas todos. Draymond Green não se presta para ser o principal jogador de um time. O D'Angelo Russell é bom jogador, mas tem muitas falhas defensivas. Assim, o Warriors é um time que deve voltar a ser bom ano que vem, porque com a volta do Curry, com a volta do Klay Thompson, possivelmente com uma escolha alta no draft, é um time que talvez volte a ser forte. Quem quer ver o insucesso do Warriors, aproveite essa temporada, porque não vai durar muito.
Bom, e pelo lado do leste, temos o New York Knicks.
É, o Knicks é um time que a gente já não esperava tanto assim, mas eles abriram dois espaços para grandes contratos, né, na expectativa de assinar com grandes jogadores. No fim das contas, os dois grandes jogadores que eles miravam foram pro Nets, que é o Kevin Durant e o Kyrie Irving, e o Knicks acabou formando o elenco com vários jogadores de nível médio, e isso não está funcionando. É, o Marcus Morris joga relativamente bem, Julius Randle é relativamente bom também, mas é um time que não tem poder de fogo, então a campanha é muito ruim e a gente não vê muita perspectiva pro Knicks melhorar no futuro.
Para fechar, curiosidade sobre os Knicks, $4 bilhões é o valor que está avaliado a equipe de Manhattan.
E até se fala muito que o Knicks pode ser vendido, né? Porque essa gestão atual não consegue transferir esse sucesso econômico para dentro da quadra. Daqui a pouco o novo dono conseguiria fazer isso.
Tá certo, André Silva. Esses foram os destaques da NBA aqui no Gaúcha 2020.
A temporada 2020 da Superliga B já tem data para começar. A competição masculina terá início no dia 23 de janeiro. Na fase classificatória, todos os 8 participantes jogam entre si em turno único. As equipes serão o Brasília, JF Vôlei de Minas, Lavras de Minas, São José de São Paulo, Anápolis de Goiás, Guarulhos de São Paulo, Uberlândia de Minas e os gaúchos da APAV Vôlei de Canoas. Conversamos com Almir Beltrame, diretor institucional do Clube Gaúcho, sobre a disputa da Superliga a partir de janeiro. Boa tarde, Almir.
Boa tarde, André. Eu te diria o seguinte, nós conseguimos, com muita dificuldade, mas com muita vontade, e buscar atletas que viessem para completar com a nossa base um time competitivo. Uhum. E trouxemos atletas que foram campeões do ano passado da B do Botafogo, o Vitor e o Renan. Então, uhum. Um é levantador e o outro é um oposto, canhoto, com grandes possibilidades de fazer uma bela campanha, e trouxemos atletas de todas as equipes que a gente pôde economicamente tornar viável. Uhum. Certo? Estamos preparados, estamos treinando, o Marcelinho já é treinador que conhece a nossa maneira de atuar e acreditamos que vamos fazer uma boa campanha, com certeza.
Uhum. Bom, e dentro disso, né, a competição que ela vai ter aí um turno para depois passar para a fase eliminatória. A questão de ter uma boa classificação ela é importante, né? Até para ter vantagem de mando de quadra, enfim, no playoff, para tentar buscar, né, vaga para a Superliga principal, né?
Perfeito. Ainda não está oficializada a tabela, né, que sai dia 18, mas a gente já tem uma ideia aproximada do que vai acontecer. Devemos estrear fora de casa, certo? Mas a gente está bem preparado, está fazendo um trabalho intenso aqui, muita intensidade nos treinamentos, e vamos realmente acreditando que é possível estar entre os classificados e posteriormente buscar uma semifinal aí, que é importante, né? Uhum. Classificam dois e aí a gente buscar o nosso lugar aí, novamente na A.
É, que é importante porque o voleibol gaúcho precisa tá disputando a Superliga A. Bom, tem o time de Anápolis, tem o time de Juiz de Fora, né, que tem bastante tradição, tava aí até pouco
exatamente
tempo na Superliga principal. Anápolis teve um processo todo lá com o Dante, reformou, sim, trocou, voltou. Tem o time de Brasília também, que tá sempre presente, né, São José. O que dá para dizer, Uberlândia, o que dá para dizer aí desses adversários, né, dos outros 7? Quem é que vocês reputam aí que, digamos assim,
olha,
sejam com quem vocês vão
o
competir?
O Anápolis, né, vem forte, né, vem já, participou lá de alguns campeonatos e vem se preparando efetivamente. Uhum. Tá? O São José é tradicional, né, o Guarulhos também de São Paulo, né, vem trabalhando forte também, mas a gente acredita, viu, André, que a PAV este ano vai fazer uma figura bem melhor do que o ano passado, sem dúvida.
Uhum. Qual é o custo para participar da Superliga B?
Olha, André, o custo deve girar em torno de R$600 mil.
R$600 mil.
Isso, em torno disso.
O que dentro do cenário atual do esporte, digamos assim, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, é um valor que a gente acaba considerando alto, né?
Bastante, bem, bastante importante, porque a captação é uma arte, cada ano é uma novidade, né? Uhum. Mas a gente está sempre buscando os valores, tentando chegar o mais próximo para qualificar a equipe, e esse ano não foi diferente, continuamos ainda em captação, certo? Para chegar ao número, para atender todas as necessidades na qual são necessárias para a gente cumprir com alojamento, alimentação, né, estadia e tal, que é importante para todos os atletas.
A gente está conversando com o Almir Beltrame, que é diretor institucional do time da APAV Vôlei de Canoas. Você falou aí na questão de captar recursos, mas no caso da APAV para a disputa da Superliga B, Almir, vocês fizeram para dar, como a gente brinca, fala assim, às vezes no, até no, nas nossas contas pessoais, para dar o 0-0 ou até para ter alguma coisa sobrando para imprevistos, enfim, para algo que vocês precisem no decorrer da competição. Como é que funciona isso, né, para poder garantir os recursos para jogar o torneio?
Sem dúvida, André, é exatamente isso que colocou. A gente faz uma conta do mínimo necessário, certo? Mas a gente busca que tenha uma sustentação a ponto de qualquer imprevisto com o atleta, isso tenha cobertura financeira para a gente não ficar devendo nada, absolutamente nada, dentro desse período, né, de 9 e 20 aí.
Uhum. E aqui no estado, Almir, vocês vão disputar a Superliga B, enfim, tentando voltar, e eu não canso de repetir que a gente já teve 3 equipes na Superliga A e não faz muito tempo, o próprio time de Canoas, Bento e também Novo Hamburgo. O que que aconteceu que o nosso voleibol, olha, dá para dizer que ele quase desapareceu aqui dentro do Rio Grande do Sul, ao menos, né, no alto nível, eu digo no alto nível na questão profissional, a gente sabe que a base ela está bem mais movimentada.
É, exatamente isso. O vôlei gaúcho é tradicional, né? No Brasil, só para te teres uma ideia, nós já colocamos na seleção brasileira, do temporadas passadas, o Thales, que é gaúcho.
Sim,
certo?
Com vocês.
E tantos outros que já são figuras carimbadas na seleção brasileira. O que a gente percebe, assim, que as dificuldades em termos de manutenção, elas passam, primeiro, que não há uma tradição de investimento no voleibol, certo? Uhum. A gente busca recursos através de incentivos da Pro Esporte, por exemplo, que nós temos já captado, certo? E que é onde dá sustentação para, tipo, viagem e material. Mas, de outra forma, a gente tem que buscar a sustentação dos atletas e alimentação, né, no dia a dia deles aqui, com o apoio, por exemplo, da Universidade La Salle, que é a nossa casa, certo? Mas as dificuldades são muitas. O Bento não suportou, o Novo Hamburgo também, porque todo o processo ele nasce da vontade individual de meia dúzia de pessoas. Mas a sustentação ela tem que sair ao mercado em busca de recursos. Isso é muito difícil. Infelizmente, passando aqui o Mambituba, tu percebe que Santa Catarina busca recursos para todos os níveis de esporte. E a gente continua aqui no Rio Grande do Sul, efetivamente, com bastante dificuldade.
Uhum. Almir Beltrame, diretor institucional da equipe da APAV Vôlei de Canoas, obrigado pelo bate-papo conosco.
Muito obrigado, André, pela atenção e oportunidade. E realmente, a APAV está lutando, vai continuar lutando, para manter o nome do vôlei gaúcho sempre no topo da cadeia do esporte nacional.
Um dos destaques do esporte olímpico brasileiro em 2019 foi o título da esgrimista Nathalie Mohausen, que conquistou o campeonato mundial na Hungria. E quem conversou com ela foi o repórter Vinícius Vaccaro, de Gaúcha ZH, que nos traz detalhes agora. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, André. Foi uma conversa muito interessante. Deu para perceber que ela é uma atleta muito diferenciada. Ela, inclusive, uma atleta que estudou filosofia, tem bastante conteúdo, né? Na Sorbonne, não é universidade qualquer. E chama atenção realmente esses talentos múltiplos dela, né? Até aquele clichê, né, que a gente costuma dizer, o dia parece que precisa ter mais de 24 horas para Nathalie, realmente precisa, porque ela faz tanta atividade. Inclusive chama atenção que em 2010, quando ela ainda representava a Itália, ela conquistou uma medalha de bronze naquele mundial, que foi realizado em Paris, e dias antes ela tinha organizado a cerimônia de abertura. Imagina o que precisa, sim, todo o envolvimento que precisa, e mesmo assim ela ainda conseguiu cuidar da parte esportiva e ser bem sucedida naquele Mundial.
É, ela que é modelo, enfim, ela nasceu em Milão, né?
Ela nasceu em Milão, a mãe dela é uma estilista conhecida, um pai alemão, e ela sempre, a mãe dela, ela estava me comentando, né, que ela sempre incentivou a ter bom cuidado com a aparência. Bom, Milão é o berço da moda na Itália, né? Uma cidade onde as pessoas são muito elegantes. Então ela sempre cuidou muito desses aspectos. Inclusive, ela já fez ensaios para grifes famosas. A empresa dela também cuida de questões relacionadas à moda, enfim, às artes. É uma pessoa múltipla mesmo, né, Natalina?
Bom, e na questão Olimpíada mesmo, né? O que que ela projetou, o que que ela disse para você, já que ela é uma campeã mundial, e ela teve um bom desempenho, se a gente pegar e observar, ela teve um bom desempenho também nos Jogos do Rio de Janeiro.
Sim.
Né, e vem tendo em outras competições.
No Rio de Janeiro, em 2016, né, ela conquistou, ela chegou até as quartas de final, mesma fase que o Gaúcho, né, o Toldo, chegou. Só que ela, na posição final, ela ficou em sexto. Então, foi o melhor resultado da história do Brasil na esgrima, também da Nathalie. Ela está bastante esperançosa, é o grande objetivo dela, né? Ela não teve oportunidade de conquistar medalhas quando representava a Itália, e é bom que se diga, né? A Itália é uma das grandes potências, sim, da esgrima mundial, é o país que mais conquistou medalhas em mundiais e em Jogos Olímpicos, né? Junto com a França, a antiga União Soviética, a Rússia herdou, né? E a Rússia agora já não vai competir como delegação, como país, né? Então ela está bem, está com uma expectativa muito grande de conquistar uma medalha inédita também para a esgrima brasileira. Eu conversei também com o diretor técnico da Confederação Brasileira de Esgrima, o Aaron Schneider. Ele estava me dizendo assim, que ela tem boas chances, só que ele disse que é muito complicado. Até as palavras dele é que do top 20, top 25, qualquer atleta pode conquistar medalha. Vai depender muito do encaixe de um esgrimista com o outro, né? Se é aquela coisa que a gente vê em alguns esportes individuais, como o tênis, por exemplo, o cara ganha de um, perde para o outro, porque o jogo não encaixa. Ele está dizendo assim, vai depender muito do sorteio da chave. Hoje ela é quinta do mundo, então a perspectiva, se ela mantiver bom desempenho até a Olimpíada, é de conseguir uma chave talvez mais favorável. Vamos torcer, né? Acho que ela tem boas chances, sim, de conseguir um bom resultado na Olimpíada.
Termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020, que tem a parceria de Elevato, Tramontina e CRS. Na equipe técnica, Wilson Vieira, Gladimir Menezes, Douglas Weber e Paulo Fraga. Lembrando que faltam 222 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Brasil já conta com 154 atletas classificados. Até o próximo sábado!